trabalho sobre o consumo de água. Está dividido em tópicos: a água e seu ciclo, como ocorre o tratamento da água potável, índices de consumo no Brasil e desperdício e maneiras e dicas de como prevenir. Nosso objetivo é trazer conhecimento e curiosidade e conscientização do que está bem deste bem valioso e muito importante. O ciclo da água. O ciclo da água, conhecido cientificamente como ciclo hidrológico, refere-se à troca contínua de água na hidrosfera, entre a atmosfera, a água do solo, águas superficiais subterrâneas e das plantas. Esse é o estado líquido, encontra-se de forma abundante em nosso planeta. É o elemento mais importante para a nossa vida, pois todos os seres vivos necessitam de água para sobreviver. Por ser abundante, muitas vezes não conseguimos vislumbrar seus efeitos para a nossa saúde. Quando se encontra em estado sólido, em lagos, mares e até em rios, protege a vida marinha. 70% das águas doces são utilizadas pela agricultura. Mais da metade dessa água se perde em forma de fugas ou má distribuição por seus irrigadores. Mas por que a preocupação se a quantidade de água no planeta é a mesma há 5 bilhões de anos? Hoje somos aproximadamente 7 bilhões de habitantes. Há 5 bilhões de anos, diríamos algumas décadas, não havia tantas pessoas. Por consequência, o número de residências, fábricas e indústrias também aumentaram. Se todos usassem água de forma consciente, tudo bem, mas infelizmente a realidade é outra. Processo de tratamento da água potável. A água potável proveniente de estações de tratamento resulta de um conjunto de procedimentos físicos e químicos que são aplicados na água para que esta fique em condições adequadas para o consumo. Essa separação é necessária uma vez que a água de rios ou lagoas apresenta muitos resíduos sólidos, por isso tem que passar por uma série de etapas para que estes resíduos sejam removidos. O tratamento da água passa pelas seguintes etapas: oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH e fluoretação.
Meu nome é Vitória. Oxidação é o processo de injeção de um agente oxidante na água, como cloro, para tornar insolúveis os metais presentes. Coagulação, adição de coagulantes, promove a desestabilização das partículas de sujeira. Para esse processo, adiciona-se a cal, que mantém o pH da água em nível adequado. Fecundação. Depois, a água passa pela floculação, formando flocos mais consistentes, pesados e de maior tamanho.
Meu nome é Josiele e, dando a continuidade nas etapas, temos a decantação. Os flocos formados no processo anterior separam-se da água, indo para o fundo dos decantadores. Hidratação, em seguida a água passa pela filtração, quando são retiradas impurezas que não sedimentaram. Desinfecção, nessa etapa a água recebe um agente desinfetante para eliminar os germes nocivos à saúde. Correção de pH, é feita a correção de pH, que é a adição de mais cal para proteger as redes de distribuição e das casas contra corrosão e incrustações. Fluoretação, em atendimento à portaria do Ministério da Saúde, é realizada a fluoretação da água através da adição de compostos químicos à base de flúor com o objetivo de reduzir as cáries dentárias.
A distribuição e consumo de água doce no Brasil e no mundo. O volume total de água na Terra não aumenta nem diminui, é sempre o mesmo. A água ocupa aproximadamente 70% da superfície do nosso planeta. Mas 97,5% da água do planeta é salgada. Da parcela de água doce, 68,9% encontra-se nas geleiras, calotas polares ou em regiões montanhosas, 29,9% em águas subterrâneas, 0,9% compõe a umidade do solo e dos pântanos, e apenas 0,3% constitui a porção superficial de água doce presente em rios e lagos. Sua distribuição depende essencialmente dos ecossistemas que compõem o território de cada país. Segundo o Programa Hidrológico Internacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, na América do Sul, encontra-se 26% do total de água doce disponível no planeta e apenas 6% da população mundial, enquanto o continente asiático possui 36% do total de água e abriga 60% da população mundial.
O consumo diário de água é muito variável ao redor do globo. Além da disponibilidade do local, o consumo médio de água está fortemente relacionado com o nível de desenvolvimento do país e com o nível de renda das pessoas. Uma pessoa necessita de pelo menos 40 litros de água por dia para beber, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, cozinhar e etc. Atualmente, mais de 6 bilhões de pessoas em todo o mundo utilizam cerca de 54% da água doce disponível em rios, lagos e aquíferos.
Dados da ONU, porém, apontam que um europeu, que tem em seu território 8% da água doce no mundo, consome em média 150 litros de água por dia. Já um indiano consome 25 litros por dia. Segundo estimativas da Unesco, se continuarmos com o ritmo atual de crescimento demográfico e não estabelecermos um consumo sustentável da água, em 2025 o consumo humano pode chegar a 90%, restando apenas 10% para os outros seres vivos do planeta. Cerca de 70% de um dos maiores reservatórios de água subterrânea do mundo, o sistema Aquífero Guarani, está localizado no Brasil. Os outros países que também fazem parte do sistema são o Uruguai, o Paraguai e a Argentina, que é habitada por menos de 5% da população. Apenas 27% dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis para as demais regiões, onde residem 95% da população do país. Lima, 1999.
Não só a disponibilidade de água não é uniforme, mas a oferta de água tratada reflete os contrastes no desenvolvimento dos estados brasileiros. Enquanto na região sudeste, 87,5% dos domicílios são atendidos por rede de distribuição de água, no nordeste a porcentagem é de apenas 58,7%. O Brasil registra também elevado desperdício de 20 a 60% da água tratada para consumo se perde na distribuição, dependendo das condições de conservação das redes de abastecimento. Além dessas perdas de água no caminho entre as estações de tratamento e o consumidor, o desperdício também é grande nas nossas residências, envolvendo, por exemplo, o tempo necessário para tomarmos banho, a própria forma como tomamos banho, a utilização de descargas no vaso sanitário, que consumem muita água, a lavagem da louça com água corrente, no uso da mangueira como vassoura na limpeza de calçadas, na lavagem de carros, etc.
Desperdício da água, que é um dos maiores problemas com a disponibilidade e utilização de recursos hídricos. O Brasil é um dos países com maior número de desperdício, chega a ser 37%, conforme dados da Agência Nacional da Água, aonde mais é consumido e desperdiçado água no Brasil. Primeiro, na agricultura, que chega 50% do volume da água utilizada na irrigação das plantações são desperdidos pelo fenômeno da evaporação. Em segundo, é o consumo animal. Em terceiro, o consumo urbano. E o quarto, a indústrias, que elas equivalem a 7%. Isso equivale a 1.161 metros cúbicos por segundo. E o com menos por cento e 1% chega a ser é o consumo rural. As consequências e problemas que a desperdício de água gera, é que com a falta de água afeta a produção de alimentos e a produção de energia, que são os bens necessários para o nosso conforto atual. E algum problema que sempre tem é que muitos daqueles que utilizam água de uma forma errada justificam o seu mau uso por estarem pagando por este recurso. Outra consequência que acaba gerando mais escassez é a poluição na água, esgotos escorrendo direto nos rios e lixos. E, finalizando, é importante a gente destacar e ter consciência que a água é essencial para a nossa vida e para a nossa sobrevivência.
Uso correto e dicas. No banheiro, tome banhos rápidos e, ao se ensaboar, feche o registro. Após molhar a escova, feche a torneira ao escovar os dentes. Quando for fazer a barba, desligue a torneira. Acione a válvula da descarga somente quando necessário e evite jogar objetos dentro do vaso, porque além de provocar entupimento, necessitam de mais água para escoar. Junte as roupas antes de lavar na máquina ou no tanque. Evite lavar uma ou duas peças por vez, e você pode aproveitar a água do enxágue para lavar o quintal. No jardim. Use o regador para molhar as plantas e jardim. Esta é a forma mais econômica de regar suas plantas. E opte por fazer de manhã ou à noite, quando a evaporação da água é menor. Evite lavar carros. Caso faça, não lave carros com mangueira. Opte por baldes com água e pano. E se você tiver uma piscina, cubra-a com uma capa quando não estiver usando, As piscinas podem perder até 90% de sua água em um mês por conta da evaporação. Na cozinha, feche a torneira quando estiver ensaboando a louça. Uma maneira de economizar 8 copos de água é reutilizar a água que sobrou de alimentos cozidos para uma sopa nutritiva. Ao fechar a torneira, certifique-se de que ela não ficou pingando. E finalizando, por fim, nossos agradecimentos aos nossos patrocinadores. Senai Nelson Heidrich de Igrejinha, Sindicato dos Sapateiros de Três Coroas, Sindicato da Indústria de Calçados de Três Coroas e Calçados PVC.